passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Essa noite maravilhosa. Que bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio. Que bom estar com você. Onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer desde já meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui, muito obrigado pela presença, paz do Senhor, querido.
Muito boa noite, meu caro amigo pastor Eliel do Carmo, uma boa noite, meu caro e amado pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, irmão Michel, e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, ali as ondas do rádio, sintonizados em Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe, um abraço, companheiros.
Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, alegria renovada estar ao seu lado nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova,
né? É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Olha, nós vamos então falar com Deus agora, logo na abertura do nosso Cristo em Casa. Pastor Anésio Sarmento, nos elevando ao trono da graça de Deus.
Aqui estamos, ó Pai querido, mais uma vez, mais uma noite, mais um culto de louvor e exaltação ao Teu nome, que a Igreja Cristo em Casa está prestando. Esta multidão, milhares, milhões de teus filhos e tuas filhas aguardavam com ansiedade este horário. Independente da diferença de fuso horário, mas para cada um tem um horário certo, aquela hora em que cessamos tudo, aquela hora em que nos colocamos diante de um rádio ou diante de um computador, aqueles que não têm o privilégio de, como nós, estamos aqui nesse pequeno estúdio igreja, mas onde quer que esteja chegando a melodia, há de chegar esta noite a resposta, a vitória, a cura, a libertação. O teu povo pede e a tua palavra diz: quem pede, recebe. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, e sempre que começamos a falar contigo, a primeira palavra que nos vem é gratidão. E não vamos cessar de agradecer, porque cada dia que vivemos é um milagre que não se repete. E nós somos um povo privilegiado. A Igreja Cristo em Casa, mais que privilegiada, porque é a igreja que todas as noites tem culto de adoração a Ti, tem culto de poder, culto de libertação, de salvação, de cura. E nós sabemos que esta noite não há de ser diferente. É por isso que te agradecemos por sermos parte desse ministério. É por isso que te agradecemos pela Rádio Melodia, que é o veículo que leva a tua palavra a todos os quadrantes da terra. Meu Deus, meu Pai querido, quantos joelhos dobrados, quantos olhos que merejam, quantos olhos molhados de lágrima que descem nesta hora. Quantas vezes começamos este culto com lágrimas de tristeza, lágrimas de dor, mas ao término, Pai querido, tudo mudou, aleluia. E esta noite tu vai mudar o estado de espírito da tua filha, que passou um dia angustiada, preocupada, ansiosa, mas esta noite virá de ti uma palavra que vai confortar o coração da tua serva. Quantos, meu Senhor, quantos tiveram um dia de luta, de perdas, de dificuldade, de enfermidades. Quantos, Pai querido, que às vezes sequer não podem falar contigo, mas alguém está intercedendo. Quantos estão no CTI, numa UTI, de lá não pode sequer falar contigo, mas tem alguém, tem um familiar, tem um amigo, tem alguém colocando aquela vida nas tuas mãos. Tu és o dono da vida, tu és aquele que pode, tu és aquele que faz, tu és aquele em quem nós colocamos a nossa fé. Meu Deus, seja esta noite a noite da cura, seja esta noite a noite da libertação, a noite, Pai querido, do reencontro, que alguém afastado dos teus caminhos, alguém, Pai querido, que esfriou na fé, alguém que parou em meio à jornada, ou quem sabe retrocedeu, que seja esta noite advertido, Pai querido, que seja esta noite tocado pelo teu Espírito e sinta o desejo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de se arrepender, sempre é tempo de clamar o perdão, porque em todo tempo tu estás procurando o homem, não para punir ou para castigar, mas sempre, desde o primeiro homem, desde Adão, tu sempre procurou o homem para perdoar. Que esta noite haja conscientização, que a tua palavra, que o teu servo, o teu ungido vai trazer dentro de instantes, toque num coração, toque numa vida, e que haja verdadeiramente uma mudança. Cura enfermos, Senhor. Liberta oprimidos. Transforma, Senhor. Restaure lares, casamentos que estão ameaçados, quem sabe já destruídos. Mas Tu és o Deus que do nada pode fazer tudo. Tu és o sumo oleiro que restaura o vaso e faz do vaso quebrado um vaso novo. Esta noite nós estamos esperando e pela fé já estamos contemplando os milagres que Tu há de fazer. E por isso, Pai querido, por tudo que Tu já estás fazendo e que ainda farás neste culto, nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, sou tua saída. E quer levar ao desespero o seu coração. Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não sei. não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não, não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim.
Rose Nascimento, Não Ceda. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, o nosso querido pastor Paulo Cozendei, que traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Ok, meu caro amigo pastor Liel do Carmo, equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, você que está aí nos ouvindo pelo rádio, pela internet, por alguma plataforma digital, nós vamos estar meditando hoje no livro que está no Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 20 a 26. Vamos tratar hoje sobre honra.
Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
Meu nome é Monique Tomé. Sou do Rio de Janeiro, faço parte da igreja Advec, Vitória em Cristo, da Taquara, onde pastor Silas Malafaia Filho é o meu pastor. Eu estou amando o curso de teologia, porque ele está me dando uma visão mais ampla das escrituras e principalmente estou crescendo em conhecimento e sabedoria. Eu acho que todos deveriam estudar teologia, entender no mais profundo do que é Deus para a nossa vida. Assim nós nos tornaremos filhos mais íntimos do Pai.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Eita, momento especial que a gente não abre mão mesmo de poder abraçar você que está aniversariando nessa data tão especial. Para isso, meu mano Fábio Silva está aqui trazendo todo o amor do nosso Cristo em Casa. Meu querido mano Fábio Silva, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Eliel, boa noite, meu querido mano. Que alegria para nós quando nós separamos esse momento para, juntamente com você, rendermos graças ao Senhor por tudo que Ele fez e fará por você. Receba com carinho, tá? Os nossos parabéns, meu irmão, minha irmã, e conte sempre com a gente e com as nossas orações. Feliz aniversário, estamos juntos, sempre. E um abraço, companheiro. O Ayrton Fernando da Cruz Júnior está hoje trocando de idade também. Cauã de Jesus Lima, o Cláudio Reinaldo de Souza, o Igor Xavier Lima, a Mariana de Oliveira Gonçalves, a Nilda de Souza Nogueira, o Paulo César dos Santos Silva, Sodraque de Oliveira, a Viviane de Araújo Lemos e também Zilma de Souza Rezende. Parabéns! E a meditação está no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Amém!
E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
Se você precisa de amigo,
Eis que estou à porta te esperando. Vem, ceia comigo. Oh, oh, se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem, dança comigo. Oh, oh, aprende de mim, e sou manso e humilde de coração. Aprende de mim, e sou manso e humilde de coração. Há tempo pra tudo, debaixo dos céus. O tempo de ganhar, perder, o tempo de vencer. Porta te esperando. Vem, ceia comigo. Oh, oh, se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem, dança comigo. Oh, oh, aprende de mim, e sou manso coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Há tempo pra tudo, debaixo dos céus. E tempo de ganhar, perder, tempo de vencer. Tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir.
Pois é, gente, chegou então esse momento de clamarmos ao nosso Deus, como todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Eu quero convocar toda a igreja do Senhor Jesus na terra. Nós vamos agora clamar a este Deus, agora, todos nós, juntamente com o pastor Edgar Santos Amorim.
Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificamos o Teu nome e Te exaltamos na beleza da Tua santidade, porque Tu és Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus que ama, guarda, protege o Seu povo. Quero Te agradecer, Deus, por esta tão feliz oportunidade de poder estar, Senhor, falando contigo em oração. Agradecido, Senhor, pela Rádio Melodia. Agradecido, Senhor, por este culto no ar. Ó Pai, na certeza, Senhor, que Tu tens abençoado, que Tu tens salvado, que Tu tens libertado, que Tu tens curado, que Tu tens restaurado vidas através desta programação. Pai de amor, neste momento, rendemos-te graças, Senhor, pelas grandes e gloriosas bênçãos que de Ti temos recebido. A maior dela é a salvação das nossas almas, é o perdão dos nossos pecados, é a certeza da vida eterna que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai de amor e de bondade, neste momento, rogamos a Ti, Senhor, pela nossa nação. Toma o Brasil nas Tuas mãos, esta nação que está assolada, Senhor, com esta pandemia. Pai de amor e de bondade, mas Tu és maior, Senhor, do coronavírus. Tu és maior, Senhor, de qualquer outra doença ou enfermidade. Neste momento, Pai, rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda enfermidade, todo mal, toda doença, sai agora. Ó Pai, cura as enfermidades, Senhor, liberta estas vidas. Pai de amor, dá o consolo àquelas famílias que estão enlutadas. Ah, Senhor, cura as enfermidades daqueles que estão enfermos. Restaura a vida, Senhor. Pai de amor, abençoa cada família. Abençoa, Senhor, esta nação. Que esta nação possa estar, Senhor, debaixo da Tua mão potente e poderosa. Nesta nação, Senhor, aonde o Teu povo tem se reunido todos os dias para clamar a Ti. Ah, Senhor, estamos confiados na Tua palavra que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, aqui está o povo que clama pelo Teu nome. Pai querido, já Te agradeço, Senhor, pela cura, pela libertação e pela bênção sobre esta nação e sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus.
Meu querido pastor Edgar Santos Amorim, muito obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Que alegria tê-lo aqui, meu pastor querido. Um abraço para a irmã Josi, a todos da Assembleia de Deus de São João de Meriti, essa igreja linda, maravilhosa. E mais uma vez, muito obrigado, tá, pastor Edgar? Você sabe que a casa é sempre sua, tá, querido? Um beijo grande no coração, Deus abençoe. Agora sim, gente, vamos então ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Pastor Paulo Cozendei.
Muito bem, meus queridos, como já falamos anteriormente, queira por favor aí abrir a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Novo Testamento. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 20 a 26. Segunda Timóteo 2, de 20 a 26. Vamos ler o seguinte. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao teu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Versículo 24 vai dizer o seguinte: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? Vamos falar hoje sobre honra, que parece que é uma palavra que já tem sumido também, sucumbido no nosso meio, na nossa sociedade, em todos os níveis, em casa, em família, em instituições de trabalho, seja de governo, seja secular, e também, infelizmente, não deveria acontecer, mas na igreja. Então hoje nós, infelizmente, não podemos observar mais homens ou mulheres de honra. Parece que o contexto da sociedade nossa hoje tem tirando alguns princípios básicos, princípios basilares, e um deles é honra. O que significa honra? Nós vamos ao dicionário da língua portuguesa, tá? Honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, comportamento de honestidade, dignidade. Então, quando nós já vamos para o dicionário, já vemos que o negócio está meio complicado, né? Quando se fala em comportamento de honestidade, quando se fala de dignidade, quando se fala de conduta virtuosa, honrosa, parece que isso já não é mais algo contundente, latente ou vivenciado em nosso meio. Quando hoje em dia nós falamos em honra, parece, né, que essa palavra não cabe mais na nossa sociedade, seja em qual for a instituição, parece que ela está em desuso já faz um bom tempo no nosso meio. Ou seja, repetindo aqui para você entender bem, frisando bem, seja em qualquer situação, em qualquer lugar, parece que essa palavra já não é mais algo imprescindível no nosso dia a dia, seja em casa, em família, seja no trabalho, seja nas instituições políticas, públicas, privadas, e como já mencionamos aqui, onde não deveria acontecer, mas tem acontecido, até mesmo dentro das nossas chamadas igrejas, seja cristãs, evangélicas, gospel, seja lá o nome que você queira dar aí. Então parece que esse conceito de honra, que está relacionado à honestidade, à dignidade, à confiança, à fidelidade, já não mais estão tão presentes em nosso meio. Muito triste isso. Muito triste mesmo, porque por um lado a gente vai entender a Bíblia se cumprindo, não é? Se cumprindo que nos últimos dias essas coisas iriam acontecer, mas por outro lado a gente vai percebendo, né, que isso é muito ruim que está acontecendo no nosso meio, na nossa sociedade. Então vamos voltar ao texto aqui, onde o apóstolo Paulo vai escrever ao jovem pastor Timóteo, né, pastor na época na igreja de Éfeso. E aqui, se você ainda não compreendeu essa segunda carta, ela foi a última epístola que o apóstolo Paulo escreveu antes de ser martirizado. Então, depois, 2 Timóteo, não existe mais outra revelação de Deus através do apóstolo Paulo, porque aqui ele já está prisioneiro em Roma, ele já passou pelo primeiro julgamento, já no segundo, e vai receber a sentença, e por isso ele vai escrever essa última carta, essa última epístola, essas últimas orientações à igreja, a qual o pastor era na época Timóteo, e também serve muito bem para os nossos dias hoje. O contexto hoje não é muito diferente. Ou seja, o tempo é outro, mas as pessoas, as sociedades, os governos, as famílias continuam as mesmas. Versículo 20, lemos o seguinte: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Então, quando olhamos à nossa volta, com tantos escândalos, descasos, traições, enganos, mentiras, encontrar uma pessoa de honra é algo raríssimo. E quando o texto se refere a madeira e barro, esta referência pode ser dada às pessoas que não são tão confiáveis. São pessoas que Infelizmente, nós devemos ficar sempre com o pé atrás, porque elas não são tão confiáveis, são muito voláteis, volúveis naquilo que falam, que pensam. Uma hora diz uma coisa, daí a 5 minutos já muda, né? A Bíblia chama de pessoas de dualidade, né? Pessoas de ânimo dobre. E num primeiro momento você até vai confiar, obviamente a gente precisa confiar em alguém, precisa confiar nas pessoas, mas parece que está cada dia mais difícil a gente desenvolver esse contexto de confiança. Mas no decorrer da jornada, no dia a dia, essa pessoa vai se revelando quem ela é realmente. Então, a convivência que vai nos mostrar quem é quem, até porque ninguém consegue enganar ou manter uma máscara durante muito tempo. Eu creio muito na palavra de Deus e se a máscara não cair, no meio do caminho Deus tira. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso. Então esse tipo de pessoas, né, que está sempre mudando, que não, não dá para a gente confiar, são pessoas de ânimo dobre. Uma hora ela é contigo, em outro momento ela já não é mais contigo. Uma hora ela vai te ouvir, outra hora ela vai ouvir outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo que você é, com aquilo que você demonstra, com aquilo que você passou. Então, infelizmente, nós temos visto isso aí. E isso é muito, muito contundente hoje, né, na nossa sociedade. Seja em família, a gente não tem visto mais filhos honrando pais. A gente tem visto pais provocando a ira dos filhos. No trabalho, né, teu colega do lado está doido para te dar uma pernada para tomar o teu lugar. Na igreja também, a gente vê pessoas que, em vez de estarem orando por outros que estão trabalhando, parece que faz uma oposição para o outro sair para ele tomar o lugar também. Na liderança, em ministério pastoral, nós estamos vivendo tempos muito complicados, difíceis mesmo, né? A Bíblia diz sobre isso. E uma ilustração bem, bem legal que eu gostaria de colocar aqui a respeito de honra, nós vamos ver a questão de Josué e Moisés. A gente tem um exemplo aqui muito bacana, né? Que Josué, ele sempre honrou Moisés em todos os momentos, todos os momentos. Tanto é que na linha de sucessão lá tinha o irmão de Moisés, poderia ser irmã, poderia ser algum filho de Moisés, mas algum parente, sobrinho, nós vamos ver que quem sucedeu Moisés na liderança do povo foi Josué. Por que será? Porque Josué honrou Moisés todos os momentos. Moisés subiu lá ao monte para receber as tábuas da lei. Quem ficou lá 40 dias esperando? Josué. No momento lá do deserto, quem estava juntinho de Moisés, sempre obedecendo, sempre lado a lado, ombro a ombro, Josué. No momento lá dos espias de Canaã, quando vão olhar a terra, dar o relatório, quem foi a favor? Josué e Caleb. Então a gente vai ver, tá, que Josué realmente foi uma pessoa honrada. Por outro lado, a gente vai ver um outro exemplo ruim também na Bíblia entre Eliseu e Geazi, né? Geazi ali, o servo de Eliseu, a gente vai ver que tinha tudo para dar sequência ali no ministério profético, mas nós vamos ir lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, que Geazi, né, naquele fato lá em que Naamã foi até lá para ser curado, né, deu mergulho no Rio Jordão, ele queria presentear Eliseu, queria pagar, entre aspas, ali pelo preço da cura, Eliseu recusou. No meio do caminho, de volta à Síria, nós vamos ver que Geazi vai lá e mente, né? Vai dizer que, entre outras palavras aqui, que Eliseu tinha mudado de ideia, que era para ele dar para ele aquilo que, no momento lá atrás, ele não recebeu. Isso aí foi um ato de quê? De traição. Então vamos ver que quando Eliseu vai receber Geazi de volta, né? Geazi, onde é que você está? O que você fez? Geazi, ele teve oportunidade, né, de reconhecer o erro, mas ele mentiu. E o que aconteceu, resumindo a história? Por ele não ter sido um homem de honra, a lepra de Naamã passou para Geazi. E depois vocês confiram o texto lá, está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Então o texto vai nos dizer ainda, tá, que essas pessoas não precisam continuar assim em estado de ânimo dobre. Aí o texto que nós lemos aqui, vamos voltar a ele. A gente precisa entender que Deus dá sempre oportunidade às pessoas de voltarem a serem pessoas honradas. Essas pessoas podem ser tratadas ou querer serem tratadas se assim realmente desejarem. Então, Deus tem sempre tratamento para que eles se desviem dos seus caminhos, dos seus rumos. Versículo 21 está escrito aqui o seguinte: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, o versículo 21 aqui diz algo bem claro para nós. As pessoas podem mudar. Podem realmente, se entrou no caminho errado, furado, né, desonrou, seja lá quem for. O texto diz aqui que essa pessoa pode fazer o caminho de volta. É o que está escrito aqui. Para poder o quê? É se arrepender. O ato de purificação aqui é um ato de arrependimento, confissão, tá? Contrição, realmente reconhecer o erro e voltar a ser utensílio para honra, santificado e útil para aquele que está ali a fazer toda boa obra. E quando alguém quer se purificar dos erros, né, haverá uma mudança no status pessoal dessa pessoa. Ela será utensílio para honra, será santificado pelo Senhor, será útil ao Senhor, estará preparado para a boa obra, que está registrado aqui no versículo de número 21. Então nós precisamos entender, como exemplo já foi dado aqui, né, de Josué, em relação a Moisés, né, Josué realmente foi vaso de honra o tempo todo. Então a partir desse versículo o nível vai só subindo, né, a partir do versículo 21 vai só subindo o nível, para que aquele que era vaso de madeira ou de barro passe para o maior, ou um nível superior, de ouro e de prata. Versículo de número 22. Como isso pode ocorrer? Vai dar alguns exemplos aqui. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então aqui é um processo, né, que ele está dizendo como a pessoa realmente pode passar desse nível, né, de vaso de madeira, de barro, para vaso de prata ou de ouro. Fugir das paixões é fugir não somente daquilo que é imoral, daquilo que é obra da carne, mas também daquilo que não soma, daquilo que não edifica, de pessoas maldizentes, de pessoas que levam e trazem, pessoas que não querem o teu bem, tá? Se você tem um laço de amizade, companheirismo, de pessoas que te afastam da igreja, dos cultos, né? Das pessoas que estão realmente buscando ao Senhor, que estão com nível espiritual, porque tem... Aí você vai ver no livro de Corinto, né, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que não pode escrever aquela igreja, tá, como ele gostaria de escrever, porque ali eram crentes carnais. Então a gente precisa entender que no nosso meio tem carnal e tem espiritual. Só que tem pessoas que preferem continuar andando com crentes carnais. Ah, vai viver das paixões da carne, vai só se afastando, vai só se afundando. Então, querido, acorda para a vida. Com quem você tem andado? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você tem andado com alguém que te afasta do culto, da comunhão, tá, do seio da família, do respeito, da honra, sai fora. Tá, o texto diz aqui, seguir a justiça de Deus, seguir a fé, seguir o amor e seguir a paz. Ajuda muito ainda procurar andar com quem está perto, tá? Andar juntinho ali de pessoas de coração puro. Então procure andar de pessoas realmente espirituais e não carnais. Pessoas que estão em comunhão com o Senhor e não pessoas que estão aí em comunhão com o mundo, tá? Crentes genuínos, crentes verdadeiros. No próximo verso nós vamos ver o que faz um vaso de honra, vaso de prata e vaso de ouro. Versículo 23, nós vamos estar lendo o seguinte: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contenda. Tá? Vaso de honra, prata e ouro, ele é servo do Senhor. Versículo 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então nós vamos observar aqui que quem é vaso de honra, ele vai procurar ajudar a pessoa a sair do estágio em que está, a entender e a compreender. Mas tem gente que não quer entender, tem gente que é impressionante. está indo para o abismo, está na beira do abismo, está numa canoa furada, canoa está prestes a afundar, mas parece que a pessoa está cega, não consegue sair do negócio, não consegue realmente entender que ali não é o lugar, não é o meio, não é as pessoas, não é o grupo, e continua insistindo. Então vai continuar, tá, sendo vaso de desonra, vai continuar sendo vaso de madeira, vaso de barro. Versículo 25 e 26, para a gente terminar, está escrito o seguinte, tá? Vamos ler de novo o versículo 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então é retornar à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, porque isso é laço do diabo. Irmão, querido ouvinte, está na Bíblia, não sei o que estou falando não, tá? Laço do diabo, olha o que, que termina o texto dizendo, é forte essa palavra aqui, é pesada, é contundente, é confrontação. Tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então essas pessoas que andam com essa prática aí, nada mais, nada menos, estão fazendo a vontade do diabo. São instrumentos usados por ele. Porque ele tem que usar alguém. Tá? E não vai usar árvore, cachorro, gato para poder, né, realizar os intentos dele em casa, em família, na sociedade. Aí vai usar pessoas. E essas pessoas se deixam ser usadas e acabam se tornando vaso de desonra, de barro, de madeira. Então, para a gente terminar aqui, que tipo de recipiente de depósito é você diante das coisas do Senhor? De madeira? Bom, madeira você sabe que o cupim logo logo vem e destrói, né? E madeira é algo que às vezes você olha por fora, né, uma porta de um guarda-roupas ou algum móvel, alguma coisa, tá? Parece bonitinho, né? Bonitinho, legalzinho. Aí tu mete o dedo lá, vai ver lá, tá, por dentro tá oco, não tem nada. Entendeu? Porque o cupim já tomou conta. É o que Jesus chamava lá, chamava os aqueles fariseus lá que viviam, né, naquela doutrina falsa, aquela vida falsa, de sepulcros caiados. Né? Muito bonitinho por fora, muito vestidinho, muito bacaninha, palavras muito isso, mas por dentro ocas. Segundo aqui, vaso de barro, tá? Que seria um vaso de barro? Vaso de barro quebra fácil, né? Se você não tomar cuidado, mínima queda ele vai rachar, vai ter uma fissura ou vai se quebrar. Então, que tipo de recipiente, que tipo de depósito é você diante das coisas do Senhor? Madeira, barro ou prata, tá? Porque madeira e barro, a Bíblia diz aqui que é para desonra. Prata é resistente, pode cair, cupim não vai destruir, não vai rachar, não vai quebrar. E ouro muito mais resistente ainda. E ouro, além de ser resistente, é de maior valor. Então, que tipo de vaso você é? Então, a Bíblia espera que nós sejamos, né, de prata para ouro, ou melhor, a gente seja sempre vaso de ouro, né? Resistente, de maior valor para o Senhor, para a sociedade, para a família, para a igreja. Vaso de honra ou vaso de desonra? Quem é você para o nosso Senhor e para a sociedade? Então, pense e reflita sobre isso. Há tempo de você começar a mudar a partir de agora. Busque ser vaso de honra e não vaso de desonra. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.
Gastar todo o tempo falando, se posso estar aos teus pés te ouvindo, ouvindo as palavras do teu coração a me ensinar. Morrer para as minhas razões e conceitos, e lançando a altura dos teus pensamentos, voltando à essência do meu primeiro amor. Até te ouvir, eu quero te ouvir. Não quero gastar todo o tempo falando. Se posso estar aos teus pés te ouvindo, ouvindo as palavras do teu coração a me ensinar. Morrer para as minhas razões e conceitos, me lançando à altura dos teus pensamentos, voltando à essência do meu primeiro amor.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após essa mensagem com o querido pastor Paulo Cozendei. Pastor Paulo, muito obrigado, tá, querido? O que você precisa colocar diante de Deus? Chegou então esse momento. Nós vamos orar agora com o pastor Paulo Cozendei.
Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nosso Deus esses anseios, isso que os nossos irmãos e ouvintes estão nos relatando, para que somente aquele que pode resolver, aquele que conhece tudo, sabe tudo, então a ele nós vamos elevar agora juntos em oração ao trono de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque o Senhor tem sido nosso único Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado. O Senhor tem olhado por nós. Ainda que nós não sejamos dignos, não sejamos merecedores, ainda que sejamos pessoas falhas, ainda que no nosso dia a dia nós temos feito coisas que não têm alegrado o teu coração, mas nós queremos agora pedir a tua misericórdia sobre nós. Nós queremos pedir que o Senhor venha estar, ó Deus, ouvindo as nossas orações, as orações daqueles que nos uniram a nós nesse momento, que o Senhor possa estar, ó Deus, com o seu ar de graça sendo derramado sobre nós. E colocamos nas tuas mãos, ó Deus, no teu trono de graça, todos esses pedidos que foram aqui enviados, lidos, aqueles que não foram lidos e registrados, mas que o Senhor conhece cada um agora que está ao alcance da nossa voz, que estão aí, ó Deus, sofrendo algum tipo de revés, algum tipo de perseguição, estão passando por alguma dor, alguma perda, estão quase que perdendo as esperanças, estão desanimados, estão abatidos, estão fatigados. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha agora tratar de cada um de nós. Que o Senhor venha estar, ó Deus, sondando nossos corações, que o Senhor venha, ó Deus, estar verdadeiramente agindo conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós entramos na tua presença. É em nome dele que nós realmente estamos aqui te pedindo, te suplicando para que o Senhor venha ao nosso socorro. Ao socorro daqueles que estão mais precisados. Ao socorro daqueles que já perderam a esperança, aqueles que estão com a fé tão fragmentada. Então, em nome de Jesus, Senhor, venha ao socorro de cada um ouvinte do Cristo em Casa. Venha socorrê-los naquilo que eles mais precisam. E que a partir de agora, só venha estar dando refrigério a eles. Trazendo a eles esse refrigério na certeza de que o Senhor é o nosso Deus. É o nosso Pai Celeste. E como Pai Celeste, o Senhor quer sempre o melhor para aqueles que são teus filhos. Então, aqueles que estão passando por esses momentos difíceis, de privação, de tristeza, de dor, que possam entender que isso vai passar. Vai passar. E outros também que possam entender que tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. E talvez esse propósito agora não venha a ser revelado, não venha a ser entendido por essa pessoa, mas mais na frente, que ela possa crer, confiar e entender os teus propósitos. Por isso, Senhor, entra com a tua providência, entra com a tua graça, entra com a tua misericórdia, entra com o teu amor e trata de cada um. Trata de cada um conforme o teu querer e conforme a tua santa vontade, porque a tua vontade é sempre melhor, é sempre maior, é a tua vontade. E que o Senhor verdadeiramente venha a nos abençoar com toda a sorte de bênçãos, ainda que nós já tenhamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas nós vivemos ainda nessa terra. E nessa terra nós estamos sujeitos a essas intempéries, essas coisas, mas que isso não venha a nos tirar o ânimo, que isso venha verdadeiramente a somar para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Então ajude cada um que está ao alcance da nossa voz. É o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Eu sei que não é o fim, Senhor. Ainda que pareça, ainda que os outros digam isso, Senhor, eu sei que não acabou. Tu és o Deus das causas impossíveis. Aleluia.
Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar.
mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus. Cante das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição.
Teu Deus, meu amado, glorifica o nome do Senhor nesse lugar. Aleluia.
Aleluia, Senhor.
E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira. Eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Muito obrigado, pastor Paulo. Meu querido Fábio Silva. Fábio, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento, aquele abraço, até amanhã. Meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã, querido. Bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar, então, a bênção apostólica. E com esta bênção, fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e todo sempre. Amém. Música.